está no ar. Rádio C, a Rádio Escola do IFSC Campus Chapecó.
Olá, galera. Eu sou Alessandro Pompeu.
E eu sou Tamires de Oliveira.
E a partir de agora, fiquem ligados na nossa segunda edição do programa
Conexão. Está no ar
Conexão,
o seu programa da engenharia. Sejam bem-vindos ao programa Conexão. O programa de hoje vai abordar temas do início do curso, os temidos cálculos e também algumas matérias bases para o curso de engenharia.
Ainda serão apresentadas algumas disciplinas que estão na matriz curricular com uma visão geral dos conteúdos e a importância delas. Também teremos entrevistas com o professor de cálculo Flávio Fernandes e o professor de física Alencar Migliavacca.
Conexão. Cálculo e física são disciplinas de ciências básicas no curso de Engenharia de Controle e Automação e têm uma importância enorme na formação de um engenheiro e no rigor com que consegue desenvolver as suas atividades.
Podemos considerar disciplinas muito ricas em estratégias de resolução de problemas não triviais. O cálculo, por exemplo, é uma teoria que mudou paradigmas do conhecimento científico e fornece a linguagem das principais disciplinas.
Em todo o curso de engenharia, a matemática e a física são fundamentais, sendo utilizadas desde o começo até o fim do curso. Para os professores, é um grande desafio motivar e ensinar os alunos, pois exige muita dedicação dos estudantes.
Para conversar um pouco com nossos ouvintes, teremos uma entrevista com o professor de cálculo, geometria analítica e álgebra linear, o professor Flávio Fernandes.
Olá, professor. Seja bem-vindo ao programa Conexão. Poderia, por gentileza, se apresentar e falar um pouco sobre a sua trajetória até aqui?
Olá, meu nome é Flávio Fernandes, eu sou natural aqui de Chapecó. Eu fiz a minha graduação em licenciatura plena em matemática na UNO Chapecó no ano de 2004. Em 2007 eu fiz uma especialização em matemática e em 2016 eu concluí o mestrado profissional em matemática pelo Profmat pela Universidade Federal da Fronteira Sul em parceria com a SBM. Eu fiz algumas disciplinas também nesse mesmo mestrado na UTFPR, em Curitiba. E nos 15 anos de atuação como professor de matemática, eu trabalhei com o ensino fundamental e médio de escolas municipais, estaduais e particulares aqui da cidade, e também em cursos de graduação nas áreas de engenharia e administração. Nesses cursos, eu trabalhei estatística, cálculo 1, cálculo 2, geometria analítica, álgebra linear, cálculo complementar, e ingressei no ensino público federal no ano de 2016, na cidade de Caçador, e consegui uma remoção aqui para Chapecó em 2017, onde atuo no ensino médio em algumas disciplinas da engenharia também de controle e automação.
Qual a importância do estudante compreender o cálculo para a formação de um bom profissional?
O estudo do cálculo é a ferramenta básica para qualquer curso de engenharia. Se vocês forem perceber, qualquer curso de engenharia tem muito cálculo. Todos os fenômenos físicos presentes nos diferentes componentes curriculares são baseados em funções matemáticas de uma ou mais variáveis reais. E nessas funções é imprescindível o conhecimento das ferramentas básicas de matemática associadas a operações, desde as mais elementares, as mais simples, até as mais elaboradas. No componente curricular de cálculo complementar, por exemplo, aqui no Instituto Federal, nós buscamos instrumentalizar os alunos com as principais propriedades operatórias de matemática estudadas no ensino fundamental e médio, bem como a interpretação de situações problemas associadas a essas propriedades. No cálculo 1, vislumbra-se o estudo das principais funções de uma variável real que os alunos utilizarão no decorrer do curso e o estudo de limites, derivadas e integrais. alguns elementos associados a componentes curriculares de física, física 2, eletricidade, sinais e sistemas, né? Por exemplo, são elencados no cálculo 1 também, quando a gente trabalha essa disciplina, para que os alunos possam ter uma visualização de fragmentos de aplicação do cálculo em componentes posteriores. Porque nos componentes posteriores, a ideia de cálculo de derivadas, limites, integrais, torna-se imprescindível para a compreensão de qualquer situação. Destaca-se que o cálculo 1 também é base para a compreensão do cálculo 2, do cálculo 3, do cálculo numérico, além de auxiliar em outros componentes, como na estatística e na geometria analítica.
Quais as dificuldades da maioria dos alunos? E qual o desafio na hora das aulas?
As principais dificuldades que os alunos apresentam no início do curso estão associadas à matemática básica, propriedades operatórias, interpretação de problemas, por exemplo, né? Esse problema não é exclusivamente regional, não é um problema aqui de Chapecó. Ele é um problema constatado no país inteiro e nós todos, né, devemos enfrentar esse problema aí, motivando os alunos e buscando solução para suas dificuldades. A matemática, ela tem uma linguagem própria e cada linguagem deve ser aprendida com bastante empenho. Por exemplo, quando a gente trabalha no cálculo, as notações, né, e significados utilizados para domínio, imagem, contradomínio de funções reais, função par, função ímpar, função periódicas, né, funções periódicas, precisam ser compreendidas, né, na sua integridade e na sua escrita. Né, como que se escreve, como é que se interpreta e como é que se aplica a essas situações. Quando se estuda vetores, por exemplo, a linguagem utilizada possui uma característica ou características diferentes, né? E tem que ser assimilada. A linguagem, a notação, a forma de escrever, a forma de calcular é diferenciada. Então, essas coisas diferentes que precisam ser interpretadas precisam ser vistas, né, de forma mais precisa. O mesmo ocorre com as matrizes, por exemplo, quando a gente trabalha com álgebra linear. É uma linguagem própria. Toda essa matemática, né, matrizes, vetores, funções, elas conversam entre si, tendo as suas peculiaridades, né? Ou seja, a linguagem matemática deve ser aprendida e diferenciada para cada caso, né, para se ter uma melhor aplicação dos conteúdos. O principal desafio nas aulas é fazer com que os alunos interessem-se por essa linguagem matemática adotada em cada componente, né? Porque, às vezes, o aluno, né, a maioria das pessoas, querem respostas imediatas e fórmulas que utilizem exclusivamente dados numéricos e resultados numéricos, né? Embora isso seja possível e também seja importante, claro, né? É um universo muito pequeno, né? E a generalização das situações torna-se importante na engenharia, né? Isso é desafiador. Outro desafio é manter a atenção dos alunos, né, em virtude do uso de celulares, os computadores, os meios de comunicação social, que hoje em dia, né, são atrativos que às vezes chamam mais atenção do que uma aula de cálculo, por exemplo, né?
Para fechar, poderia deixar uma dica aos estudantes que ainda estão cursando essas disciplinas bases?
Bom, essa questão das dicas, né, algumas dicas que nós professores damos, não só eu, né, como os outros professores dentro da área de exatas, né, está associado principalmente à questão da organização do tempo, né? Todos os alunos que vêm estudar aqui no Instituto Federal, eles sabem que a carga de matemática, né, que tem no curso, ela é pesada e ela é grande. E como existe, né, uma certa defasagem na questão da base do aprendizado, então a organização do tempo para estudo ela é imprescindível. Essa organização ela se torna importantíssima. O aprendizado da matemática se deve pela compreensão da teoria, sim. Quando o professor está ensinando em sala de aula, o aluno tem que compreender, o professor tem que explicar da melhor forma possível para que o aluno entenda e compreenda, né, aquela linguagem matemática que foi falada antes. Mas, acima de tudo, o principal problema e desafio é manter na memória esse aprendizado, essa compreensão, e expandir essa compreensão para problemas, às vezes, diversos. que quando se trabalha alguns contextos na sala de aula, não consegue se abranger todas as possibilidades, né, de uma teoria. Então, essa abrangência maior ela se dá através da aplicação e da resolução de exercícios fora da sala de aula. Então, é muito importante que o aluno organize o seu tempo para fazer exercícios fora de aula, para conseguir manter uma memória daquilo que conseguiu entender na aula, e, inclusive, elaborar mais dúvidas para poder trazer essas dúvidas nas aulas para poder ser sanado. Porque, às vezes, as dúvidas posteriores aos exercícios são mais pontuais e mais, vamos dizer assim, elas vão render mais conhecimento ainda para o aluno. E, se o aluno não consegue ter essas dúvidas, se torna ainda mais difícil. Outra situação que é importante a gente tomar um certo cuidado, né, é não cair no desleixo, né, de relaxar, né, porque o curso ele é um curso que exige bastante empenho. Então, existem momentos de dificuldade, pessoas que trabalham fora do horário de aula, né, que tem os seus empregos, né, então não pode desanimar, né, então tem que buscar sempre alternativas de estar se motivando para essa etapa que não é fácil, é uma etapa difícil, a gente sabe, nós como professores também já passamos por essa fase de aluno, nós sabemos que existem essas restrições, esses problemas, dificuldades às vezes com transporte, dificuldades às vezes com alimentação, dificuldade de estar distante da família, né? São vários fatores não, que são, vamos dizer assim, psicológicos também, emocionais, que acabam influenciando. Então, a gente tem que manter um certo controle, uma certa dosagem sobre as nossas emoções e ir organizando isso dentro do nosso tempo. Se eu trabalho fora, eu vou ter menos tempo para estudar. Então, para mim, será mais desafiador. Não será impossível de realizar o curso. É possível, mas vai ser mais desafiador. Eu vou ter menos tempo para o lazer, eu vou ter menos tempo para fazer outras coisas que eu gosto e vou ter que me dedicar para essas atividades que estão associadas aos diferentes componentes curriculares. Né? Então, esses são os principais desafios que nós temos na minha percepção. Os desafios anteriores, que costuma-se falar, né? Por exemplo, os alunos vêm com uma base fraca do ensino fundamental, do ensino médio. Esses são possíveis de serem superados com o passar do tempo. Né? Quanto mais dificuldade você tem, é óbvio, vai ser mais difícil. Porém, não é impossível para ninguém. Todos que conseguirem organizar o seu tempo dentro daquilo que é possível, dentro da tecnologia que nós temos hoje, com videoaulas que tem sobre qualquer assunto que a gente quiser na internet, tem assunto para a gente pesquisar, para a gente correr atrás desses problemas de base, né? Então, a gente pode correr atrás, pode pesquisar, pode dar um jeito e consegue, com o passar do tempo, dar a volta. Nunca será imediato. O resultado não é imediato. O resultado vem gradativamente. E, se vocês perceberem alunos que estão mais avançados no curso, vocês conseguem conversar com eles e vão perceber que eles perceberam, no passar dos anos, esses avanços e eles tiveram também as mesmas dificuldades que, eventualmente, vocês estão tendo agora no início.
Conexão. Para continuar o nosso assunto, também um bate-papo com o professor de Física, Alencar Migliavacca.
Olá, professor. Seja bem-vindo ao programa Conexão. Poderia, por gentileza, se apresentar e falar um pouco sobre a sua trajetória até aqui?
Então, Alessandro, em relação à trajetória profissional, na verdade eu graduei em Matemática e Física, fiz licenciatura, né, no ano 2000 pela antiga UNOESC, atualmente a UNO Chapecó, aqui na cidade, né, em Chapecó. Na sequência eu fiz uma especialização em Ensino de Física em 2001 e 2002, iniciei um mestrado em Física do Estado Sólido pela UFSC em 2003, que eu concluí em 2005, e durante esse tempo todo eu continuei trabalhando como docente desde o ano de 2000, em um certo espaço de tempo, na rede pública estadual. Depois, a partir de 2001 em diante, iniciei a docência nas escolas particulares de Chapecó, na região, né? Ainda nessa época do mestrado, eu trabalhava em cursinhos pré-vestibulares, ensino médio, com a disciplina de física. Em geral, eu ficava percorrendo os três estados do sul em cinco cidades diferentes no decorrer da semana, né? Depois disso, tive alguma experiência em pré-vestibulares, como gestor também, como docente universitário, entre 2006 e 2010. Aí, em 2010, eu ingressei no Instituto Federal de Santa Catarina, aqui no campus Chapecó, e eu tenho seguido essa carreira docente até hoje, né? Complementarmente a isso, em 2013, eu iniciei meus estudos de doutoramento na área de engenharia mecânica e, enfim, hoje atuo, né, como docente, como pesquisador no Instituto Federal aqui no campus Chapecó.
A física tem base para entendimento de várias disciplinas. Poderia nos citar algumas delas? E qual a importância ao decorrer do curso de engenharia?
Então, Tamires, em relação à física, a física é a disciplina base para a compreensão da ciência, da tecnologia, né? Por isso que ela está inclusa, em geral, nos currículos das engenharias, nos primeiros módulos, né, nos cursos. O objetivo do estudo da física, na verdade, são os fenômenos naturais, os processos produtivos, os produtos tecnológicos. Ela consegue, pela compreensão da natureza, fornecer para a gente, né, subsídios para o desenvolvimento de muitas áreas, né? Aqui no IFSC, por exemplo, na metodologia em que se trabalha, né, que a gente acaba trabalhando com ensino integrado, acaba trabalhando de maneira bastante interdisciplinar, essa metodologia permite que a física possa facilmente se inserir em várias áreas do conhecimento, né? E aí, nessa condição, a gente tem condições de auxiliar na compreensão dos fenômenos, né? Na engenharia de controle e automação, através de vários projetos de pesquisa, que vão desde educação ambiental, sustentabilidade, energias renováveis, e além da física aplicada, ensino de física, né? Enfim, eu acho que há muitas formas, né? Muitas contribuições que a física pode dar para o ensino, para a pesquisa e para a extensão.
Na sua percepção, qual a maior dificuldade dos seus alunos da engenharia?
Então, Alessandro, eu acho que a maior dificuldade dos alunos quando entram num curso de engenharia, e não é diferente aqui no nosso curso de engenharia de controle e automação, né, é a questão de criar rotina de estudos, né? Eu acho que a transição entre o ensino médio, né, o ensino básico na fase do ensino médio e a engenharia, ela acaba demandando muito mais tempo para a compreensão dos conceitos, né? A necessidade de desenvolver muitas habilidades com solução de problemas, né? O estudante precisa se apropriar de ferramentas tanto matemáticas quanto tecnológicas, né? Se nós formos pensar na engenharia de controle e automação, essas ferramentas são base para o desenvolvimento de novos conhecimentos e de novas tecnologias, enfim, né? E isso demanda muito tempo, demanda muita dedicação do estudante, né?
Qual o maior desafio em sala de aula no curso de Engenharia de Controle e Automação do IFSC? E qual a melhor estratégia para aprender física?
Então, Tamires, eu acho que o maior desafio da física na Engenharia de Controle e Automação é aproximar a teoria e os conceitos da prática, né? Da solução dos problemas cotidianos, dos problemas reais. Por si só, quando se adequa à solução de problemas mais reais, sem muita idealização, as coisas acabam ficando mais complexas. E é essa complexidade que, às vezes, é um grande desafio para o educando que busca esse tipo de curso, né? Os educandos também devem perceber que essa construção de conhecimentos, nessa etapa da sua vida, da sua formação, todo esse aprendizado, ele não deve servir apenas para cumprir as etapas, para progredir dentro do curso, mas, para além disso, deve servir para a formação de um bom profissional, que deve ser um bom profissional para o futuro, um profissional ético, um profissional responsável, um profissional comprometido com a sua profissão. Em relação à estratégia, eu não sei se existe uma melhor estratégia, mas eu acho que a gente poderia elencar aqui três coisas ou três comportamentos que poderiam fazer um bom diferencial para que o estudante do curso de engenharia possa obter êxito, né, nos seus estudos, enfim. Eu acho que o primeiro deles é ter realmente comprometimento e dedicação ao curso, né? A gente não quer acreditar que alguém que venha, escolha um curso de engenharia de controle e automação, não tenha o mínimo de vontade ou de afinidade com esse curso, porque, afinal de contas, vai ser a profissão desse futuro profissional, né? Talvez para o resto da vida dele. Então, eu acho que o primeiro momento é realmente entrar no curso, se enxergar como estudante do curso, como um estudante universitário, se enxergar como um acadêmico e realmente demonstrar esse comprometimento, essa dedicação para os professores, para a instituição e para si mesmo, né? Eu acho que a partir disso, tendo essa consciência, né, do comprometimento, da dedicação, a gente poderia pensar que esse estudante precisa se organizar, né? Como eu comentei agora há pouco, uma das maiores dificuldades do estudante é como é que eu aprendo, como é que eu estudo, como é que eu faço, né? Então, eu acho que o segundo passo a partir da conscientização é como é que eu me organizo para isso, né? E aí, nessa perspectiva de se organizar, eu acho que tem algumas coisas que a gente faz com mais rigorosidade, né? Que é, por exemplo, pegar uma planilha, organizar seus horários, né? Em que horário eu faço que coisa, em que horário eu estudo que conteúdo, enfim. Porque a vida, em geral, do ser humano, ela não é só a instituição de ensino, ela tem outros momentos, né? E que devem ser vividos com a mesma intensidade, mas que naquele momento o aluno tenha que entender o seguinte: eu preciso dedicar um bom tempo da minha vida para o aprendizado, né? Então, eu acho que a organização, perpassar pela organização é uma estratégia interessante. E aí vem a tarefa mais difícil. A tarefa mais difícil é: eu estou consciente do que eu posso fazer, eu sou comprometido com a instituição, preciso me dedicar, agora já tenho minha planilha de organização semanal, mensal, diária, de horários de estudo, e tem que pôr em prática, né? Então, talvez o maior problema do estudante é como é que eu consigo pôr em prática. E essa regularidade no estudo, eu acho que o estudo ele deve ser cotidiano, né? Essa regularidade é que é mais difícil de ser mantida. Então, quando eu falo com meus estudantes, eu digo: olha, gente, a gente está numa fase da vida que não pode haver assim domingos, feriados, dias de semana. Ah, eu trabalho de segunda a sexta. Ah, eu estudo de segunda a sexta. O estudante, ele tem que mais do que ter horas de estudo, ele tem que ter horas de estudo regulares. Então, eu sempre indico que as doses sejam homeopáticas, né? Doses de pequenas quantidades, mas constantes de estudo. Isso a gente chama de regularidade, e que eu acho que é uma, dentro das estratégias, é uma das mais importantes que o estudante tem que se organizar para fazer.
Ok, professor. Obrigada por sua entrevista. E gostaria de acrescentar algo?
Então, acho que para finalizar, eu gostaria de agradecer aí a Rádio C pela oportunidade, o programa Conexão, né? E dizer que para algumas dicas finais para auxiliar o nosso estudante, o nosso aluno, tanto da engenharia quanto dos demais cursos aqui do Campus Chapecó, né? Que nós estamos à disposição aí nos horários de atendimento, já estão publicados no nosso calendário, né? Para além disso, nós temos os horários de monitoria, com os monitores sempre disponíveis para tirar dúvidas, tanto de física, matemática, enfim. E que nas quartas-feiras, todo final de tarde, nós temos o Clube da Física, né? É um momento aberto para todos os estudantes do curso, que podem estar usufruindo no aspecto de estar tirando dúvidas, sanando dúvidas dos mais diversos assuntos, né? Recorrentes à física e à tecnologia. Enfim, né? Eu acho que nós somos servidores, somos docentes e, como tal, estamos sempre à disposição dos estudantes para auxiliar nesse aprendizado.
Conexão.
Chegamos ao fim do nosso programa. Agradecemos aos professores que contribuíram para essa segunda edição.
E assim, encerramos a segunda edição do programa Conexão. Até a próxima, pessoal.
Até mais, galera.
Produção, direção e conteúdo, professor Sávio Maciel, Alessandro Pompeu e Tamires Oliveira. Gravação, edição e mixagem, Samuel.